Elas são conhecidas como resoluções de ano novo, promessas pessoais, de mudanças de atitudes ou comportamentos com data de início definida, junto com o novo calendário de 2018. Parar de fumar, eliminar quilinhos extras, planejar um novo curso ou a mudança de emprego, usar menos o carro, brigar menos, são determinações que exigem empenho e que, por isso mesmo, muitas vezes acabam sendo esquecidas pelo caminho, são frustradas, não acontecem. Para o psiquiatra Ricardo Abrantes do Amaral, professor da Faculdade de Medicina da USP, um planejamento deve ser levado em conta.
A determinação pessoal é muito importante. É o que vai, de fato, determinar o quanto a pessoa vai se ligar à mudança de comportamento. A questão é que nem sempre a pessoa consegue ter uma clareza de por que ela tem essa determinação. Ela não sabe exatamente o que ela está buscando. E, com muita frequência, essa determinação é perturbada por planejamentos não muito adequados. Por exemplo, a pessoa, às vezes, faz um planejamento muito grande, faz um planejamento de metas muito difíceis. Isso, geralmente, acaba levando a pessoa a se decepcionar com os pequenos resultados. Porque toda mudança vai envolver pequenas mudanças, né? Pequenas questões, pequenos aspectos. Quanto mais a pessoa consegue prestar atenção nesses pequenos aspectos, melhor vai ser a decisão final. Então, por exemplo, eu quero perder peso, mas eu sei por que eu tenho um determinado peso, eu sei por que eu cheguei nesse peso, em quanto tempo eu cheguei nesse peso, como é que é a minha rotina de alimentação? Então, a partir dessas questões, eu chego à conclusão de que eu preciso analisar o meu dia a dia, e não uma mudança radical de uma hora para outra. Eu preciso estabelecer, então, mudanças que vão ser possíveis de serem feitas no meu dia a dia. Então, no dia de hoje, eu não posso sair do 10 e ir para o 0. Eu preciso planejar uma mudança que seja... uma coisa que eu posso executar. E é isso que muitas vezes as pessoas se atrapalham, porque fazem um planejamento muito grande. É muito comum a gente ver, até nas revistas, as pessoas falarem assim, hoje na internet, né? Perca 5 quilos em uma semana, perca 10 quilos em um mês. Em primeiro lugar, quanto essa pessoa precisa, de fato, perder de peso? Perder peso não é apenas deixar de comer. Perder peso também é mudar alguns padrões de comportamento ligados à atividade. Então, a pessoa precisa ter um entendimento de que, às vezes, perder peso pode significar que ela vai ficar desnutrida, que ela vai ficar fraca. E aí, fraca, vai ter mais dificuldade de fazer o dia a dia, de desempenhar as coisas. Vai acabar ficando mais desanimada, mais cansada, e a resolução se torna um fardo. Então, é preciso fazer um planejamento adequado.
O senhor é coordenador de ensino do ambulatório do programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Álcool e Drogas. Quando a pessoa consegue ter o controle do vício e se impõe uma resolução de ano novo nessa área, que seria de fumar ou de próprio consumo de álcool, o que é importante, então, para que ela cumpra essa resolução?
Uma das questões importantes que a gente discute na área de álcool e outras substâncias é que essas resoluções não sejam pensando só em termos de como eu vou fazer daqui um mês, daqui dois meses, eu vou me manter de uma determinada forma durante tanto tempo. Não. Se você quer fazer uma mudança, comece no seu primeiro dia. Pense no seu primeiro dia. Tente enfrentar as dificuldades do seu primeiro dia. Se hoje em dia, uma das questões que mais preocupa a gente, por exemplo, com relação ao álcool, que é a substância mais preocupante de todas, o que mais preocupa é um padrão de beber excessivo. As pessoas se reúnem e bebem muito. Quanto é muito? Se a pessoa tomar, um homem tomar mais do que 4 doses, vamos dizer assim, em uma ocasião, está entrando num padrão de risco. A mulher, se beber mais do que 3 doses, já está entrando num padrão de risco. Então, o ideal não é que essa pessoa não beba, mas que essa pessoa entenda que existe um limite para o organismo dela e que ela deve procurar se controlar para não passar do limite. Então, ela pode sair para beber, mas ela precisa só beber. É importante que ela se alimente, é importante que ela tome outros líquidos, não fique só na bebida alcoólica. E essas mudanças geralmente trazem benefícios para a pessoa. Com isso, a pessoa vai beber uma quantidade menor de bebida alcoólica e vai ter menos prejuízos. É diferente, por exemplo, daquela pessoa que chegou no nível de dependência. Para essa pessoa, às vezes, existe uma grande dificuldade na questão do controle.
E, professor Ricardo, qualquer que seja a resolução, a determinação, as recaídas costumam acontecer, como superá-las?
A gente fala muito em recaída, mas tem um fenômeno que é muito importante, que a gente chama de lapso. A gente pode usar esse conceito de lapso para qualquer tipo de comportamento que a gente quer mudar. Vamos supor que eu estou querendo perder peso, vamos supor que eu estou querendo mudar minha relação com uma substância. Num determinado dia, eu vou lá e volto para um padrão anterior, mas é uma coisa circunstancial, é uma coisa que acontece naquele dia. Muito frequentemente, quando a pessoa tem esse processo circunstancial, que a gente chama de lapso, existe uma sensação de culpa muito grande. A pessoa se recrimina de forma muito pesada por não ter cumprido aquilo que ela esperava dela mesma. E isso, muitas vezes, faz com que ela pense assim: eu não vou conseguir, não é possível mudar. E aí sim vem o processo que a gente vai chamar de recaída, que é quando a pessoa volta para o mesmo padrão que ela tinha anteriormente. Então, é importante que as pessoas tenham uma avaliação mais tranquila nos erros dela, e não só na hora que elas acertam. Quando elas errarem, elas precisam se tratar com um pouco mais de respeito e não sentir como se tudo tivesse sido perdido. Porque existe um trabalho que é feito todo dia, e muitas vezes as pessoas não prezam isso, porque em um determinado momento erraram dentro daquilo que elas pretendiam fazer. Então é muito importante que a pessoa tenha essa atitude crítica com relação às falhas, aos erros. Não apenas encarar essas falhas e erros como incapacidades. Isso é muito importante.
Nas relações familiares, principalmente, a influência de pais sobre filhos adultos, por exemplo, costumam determinar muitas resoluções pessoais. Segundo o professor Ricardo Abrantes do Amaral, o importante é a determinação e a vontade de cumprir a promessa.
As demandas dos outros não estão erradas quando elas são importantes para mim. Então, se eu vejo valor naquilo que outras pessoas cobram de mim, eu preciso tentar entender por que eu acho que isso faz sentido. Por que essa ideia do outro sobre mim faz sentido para mim? Porque se eu continuar apenas pensando que é o desejo do outro, não um desejo meu, muito provavelmente eu não vou ter um bom resultado. Eu vou ter dificuldades. Isso também é importante nesse processo de mudança.
Ainda segundo o especialista do Departamento de Psiquiatria da USP, mudanças não acontecem num passe de mágica. Fazem parte de um processo, muitas vezes difícil, e que por isso mesmo precisa ser estruturado, o que valorizará ainda mais o feito alcançado. Fábio Rubira, para a Rádio USP.